登竜拳
インシラフィッシャ
ー。Olá, gamers de plantão. O ano tá acabando e daqui a pouco o Insira Ficha vai entrar de férias. Mas, antes do bom e velhinho trazer os presentes, a gente vai finalizar o ano comentando algumas notícias em alta. Desde o Brasil se consagrando no Pokémon GO, até as expectativas para o The Game Awards. Eu sou Pedro Guerrazzi, o apresentador desse episódio. Seja bem-vindo ao DLC Gamer News. É, galera, o ano tá acabando e pra finalizar esse semestre em grande estilo, nada melhor do que reunir o povo pra falar das novidades. Por isso, eu trouxe de volta aqui na mesa a Ana Beatriz.
Olá, olá.
E... Ana Beatriz?
Olá, olá.
E o Vinícius Graton.
Oi.
E a primeira pergunta aqui, rapidinho. Quais são as expectativas pro final de ano, pessoal? Vocês estão ansiosos pra acabar o ano? Como é que vocês estão?
Ah, eu tô assim, no geral, quando a gente fala em games, eu acho que esse ano foi ok, eu acho que poderia ter sido melhor, mas eu quero logo que chegue 2024.
Ah, eu tenho que concordar, eu tô bem assim, tipo, acho que poderia ter sido melhor, não achei tão forte, achei as notícias meio xoxas, assim. Acho que em 2024 as coisas melhoram.
Vocês acham, gente?
Eu achei.
Tudo bem, eu acho que 2023 foi um ano muito pouco movimentado mesmo. Não tiveram, assim, tantas coisas, jogos que me fizeram uau. Acho que o que mais me pegou foi realmente Baldur's Gate, né? Que revolucionou tanto a indústria.
É, só se fala disso, né?
Pois é.
Cara, é o ano inteiro nisso. Qualquer coisa que eu olho de games no Instagram, no TikTok, é Baldur's Gate, tudo.
2023 só começou depois de Baldur's Gate.
Exatamente, foi o ano do Baldur's Gate. Tipo, não teve nada, tipo... Mas também não teve nada muito revolucionário, nenhum outro jogo interessante, nada de bom acontecendo.
É, eu acho que os dois jogos, foi além de Baldur's Gate, foi Lies of P, que eu vi mais, assim, coisas sobre. Talvez seja porque eu tenho um nicho pouco Souls-like, assim, que eu, que eu sigo, mas tirando isso... Não vi tanta coisa, assim.
Então é bom que a gente já começou falando assim. Eu queria fazer uma retrospectiva do ano com vocês. Pra vocês, quais foram as maiores notícias do mundo gamer? Seja de lançamento de jogos, seja de alguma treta que rolou nas empresas. Qual foi a maior? Ou as maiores?
Eu acho que o que mais me pegou foi que agora vai ter um novo LoL, né? Que vai mudar bastante a mecânica. Eu acho que, tipo... Vai flopar, na minha opinião. Eu acho que deve dar uma flopadinha, porque o antigo LoL já é algo tão, assim, pra quem joga, não sou eu, graças a Deus, quem joga já é bem apegado. Eu acho que por causa das mecânicas diferentes, vai dar uma atrapalhada pra conseguir conquistar o público.
É, sobre o LoL, assim, o que eu vi é que traz coisas novas, tipo, mecânicas novas mesmo, mas também traz algumas coisas que, tipo, por exemplo, itens que eram... antigos ou foram retirados, né, ou que eram semelhantes. Algumas coisas que trazem alguma nostalgia pro pessoal que parou de jogar e talvez queira voltar, mas realmente sim, o jogo tá diferente. Vai ficar diferente, né?
Que triste. A maior notícia do ano foi sobre LoL.
Além disso, a gente tem, acho que GTA 6, né, que vem aí, né, vamos ver.
É pra vir.
Que vai rolar.
Era pra...
E também eu acho que a gente já discutiu aqui em outros programas a compra da Blizzard, né?
Boa.
Que também deu rolos, né? Vários rolos, inclusive muito além da só da comunidade gamer, né? Como é uma empresa bilionária, né? Envolveu bastante polêmica.
Sim, e também que a próxima Copa de Esportes vai ser na Arábia Saudita.
Ué.
E isso me pegou um pouquinho, sabe? Tipo, Eu não imaginaria que seria lá. Eu acho que eu tinha umas apostas de outros lugares menos polêmicos. Mas, às vezes, é isso que eles estão querendo mesmo, né?
É que, infelizmente, eu acho que meio que tudo converte pra lá. Nem só nos games. Até no futebol mesmo, né? A Copa do Mundo, acho que 2030, eu acho, não lembro. Mas, sem ser a próxima, a outra vai ser na Arábia Saudita também. Então, assim, os caras estão comprando tudo. É tudo dinheiro, né? É o fluxo do dinheiro. E o mundo pegando fogo, os caras fazendo petróleo e, né?
Imagina você tá pegando fogo, jogando lá no seu computadorzinho na Arábia Saudita, que aquilo não vai esquentar um computador. Até as maiores máquinas vão sofrer lá, tá?
É. Imagina, dinheiro, tecnologia.
Eles vão fazer que nem fazem de costume, vão criar uma superestrutura lá, umas super estádios, arenas, gamers, né? Pra usar, vão usar durante 2 semanas, vai passar e o negócio vai ficar deserto, né? Sempre acontece. Gente,
sempre assim, né? Quem nunca? Imagina, um dia decidir acordar, criar uma mega estrutura pra fazer um evento aqui. Ah, acabou. Vou deixar ali pra minhas crianças brincar. Enfim, né, gente? Esse programa, na verdade, era pra ser sobre esportes. Pra quem tá aqui ouvindo a gente, não deu certo, não entendeu. Mas acabou que não deu muito certo. Então, pra manter a homenagem aos fãs, a gente vai ter uma notícia grande pra quem acompanha o cenário competitivo, principalmente de LoL. É, na grande final do Worlds de 2023, o League of Legends, no último domingo, a T1, uma equipe, conquistou o tetracampeonato ao vencer a Weibo Gamer por 3-1. A equipe sul-coreana, que é a Weibo Gaming, composta por Faker, Keria, Zeus, Honor e Gumaya... Gente, é um nome difícil. Gumayusi, levou a taça e um final que registrou um recorde de audiência, atingindo um pico de 6,4 milhões de espectadores simultâneos. A cerimônia de abertura, ela contou com a performance de um grupo de K-pop feminino, que é o New Jeans, apresentando a música Gorgeous, que é o tema do evento. E foi um momento nostálgico, as canções antigas, que também já foram apresentadas em outros campeonatos, como Legends Never Die e Rise. Inclusive, amo todas as músicas, né? E não é uma surpresa que uma equipe coreana tenha levado a melhor. Mas o tetracampeonato isola bastante eles como campeões, assim. Então, vocês acompanham o Worlds? O que é que vocês acham dessa vitória do T1? O que é que vocês acham de, enfim, competições de esportes em geral?
Ah, do LoL eu costumo ver, às vezes, eu vejo bastante, assim, no final de semana, sei lá, fazer, né? Sei lá, tá almoçando ali. Eu costumo ver o CBLOL quando passa. Não porque eu jogo, mas mais por... curiosidade mesmo, eu também gosto de assistir, não tanto de jogar. Mas o Worlds eu não acompanho tanto, até porque o Brasil, né, não, não faz muita coisa nos campeonatos mundiais, né? Mas eu vi que a T1, foi a T1 ganhou, né?
Uhum.
A T1 ganhou o Faker, tal, porque o Faker é tipo Pelé do LoL.
Gente, Faker é um nome muito famoso no LoL.
Né? E daí ele ganhou e foi tipo assim, como que eu posso falar? Foi... como se a Fênix tivesse nascido das cinzas, assim, sabe? Um negócio meio assim. Mas todo mundo sabia que, tipo, eles sempre entram como favoritos ou entre os favoritos, mesmo não estando em boa fase, sabe?
Uhum.
Então, querendo ou não, foi uma novidade, porque eles não estavam vindo numa boa fase antes, mas é mais o mesmo, assim.
Eu compartilho basicamente do que o Vini falou. Também não sou, tipo, aquela pessoa que tá sempre assistindo, mas eu acompanho a CBLOL. É, o Worlds não muito assim, mas eu tô ansiosa pra ver mais, sabe? Eu tenho uma curiosidade maior e eu acho que agora, porque de uns anos pra cá isso tem crescido mais. Uhum. E eu acho que agora as coisas vão engatilhar melhor e vai estar algo mais interessante de se ver.
Pois é, gente. Eu não costumo acompanhar bastante também campeonatos assim. Claro, é sempre mais o CBLOL. Amo o Brasil, a torcida do Brasil é uma coisa muito grande. E pra vocês verem como, sei lá, o Faker, que é um nome muito grande, não consegue ganhar o jogo sozinho, né? É bem importante toda essa conquista que a T1 teve. E, inclusive, é muito interessante falar que o streamer brasileiro Baiano, ele teve a terceira maior watch party do mundo no final da Worlds 2023 de League of Legends também. Ele estava presente no Gocheok Sky Dome, em Seul, na Coreia do Sul, pra cobrir a competição e tudo que teve, né, por lá. E segundo o Sport Charts, o Baiano ele ficou em 5º lugar nas Watch Parties Mundial e foi ao considerar toda a questão da cobertura que teve do Worlds, né? Ele foi líder durante a fase de entrada com a participação da equipe brasileira da Loud. De novo, pra mostrar pra vocês como a torcida brasileira e todo o povo brasileiro, assim, né? Bem animado. Coffee, coffee. Então, apesar do time brasileiro não ter ido muito longe na competição, o Brasil ele fez a presença de qualquer jeito. E... vocês costumam acompanhar lives ou alguma coisa assim? Já conheciam o Baiano?
Sim, sim. Eu já vi algumas lives dele, assim. Não sou o maior fã dele, não. Uhum. Não, assim, não gosto tanto. posso falar que não gostou.
Mas, ih, tô sentindo polêmica. Uma rixa aqui, tá?
Sabe porque é baiano?
Não, mas é que eu costumo ver live de outros streamers. Uma live que eu vejo muito, assim, de LoL é do Kenzie. Não sei se vocês conhecem.
Sim.
Eu gosto do Kenzie. Eu também gosto... Gosto muito do Revolta. Acho que o Revolta é meu preferido. Mas ele não faz live com tanta frequência, assim.
Eu não sou muito de assistir live, mas eu conheço. De vez em quando, assim, eu vou entrar em uma só por curiosidade. Talvez eu fique ela toda também por curiosidade. Mas eu gosto de assistir essas coisas porque dá uma pegada na atenção, mas curioso.
E vocês acompanhavam Loud, seja no CBLOL, em alguma outra coisa assim? Eu vou falar a verdade que eu não conhecia T1. A Loud eu conheço, a T1 não.
A Loud eu acho que todo mundo conhece.
É.
Pô, eles fizeram um negócio com Burger King, uhum. Tinha aquela coisa grandão, a Loud é muito... É impossível, eu acho que até a pessoa, assim, que não acompanha nada de esportes, não conhece a Loud, porque eles estão em tudo, que Sim. Tá entrando de dinheiro ali entre eles. É surreal?
Sim, é. É, a T1, se for que eu conheço, a T1 eu conheço, mas a Loud, ela, assim, eu acho que quando a gente fala de propaganda fora, né, dessa comunidade ramo, mais né? Gamer... Eles são, acho que mais expande, assim, talvez.
Sim.
Eu acho que eles, tipo, têm um trabalho muito bom nisso da propaganda deles, porque eles estão... São eles que estão chamando o público, né?
Eu acho que dá muito certo, né? Porque, tipo, com toda aquela questão do Burger King, canal no YouTube, eu conheci a Taiga, né? É, que fazia parte do Loud. Eu acho que toda essa questão de compartilhamento nas redes sociais ou focar em patrocínio com outras coisas tem trazido muito dinheiro e visibilidade, né? Pra tanto as equipes competitivas pra esse cenário de gamer nos esportes. Eu acho que tem sido um grande passo que eles têm feito.
Sim, eu acho que, tipo, eles são, assim, os principais em conseguir atrair realmente público. Porque eu conheço muita gente que começou a assistir por causa da Loud, porque... Oh, principalmente no Twitter, se você é uma pessoa que usa muito Twitter, vai vir coisa deles.
Uhum.
E acaba que de início você fica, não sei o que é, não tem interesse. Mas aparece tanto que você começa a procurar ver, e quando você vê, você tá vendo sempre.
Sim, eu tenho até um amigo que passou por isso que você falou, que tipo, não acompanhava tanto e passou a acompanhar porque ele começou a gostar da Loud.
Uhum. E então agora a gente vai sair um pouco das competições, já que a gente aqui na mesa não consegue discutir tanto, assim, sobre competições de esportes, né? E pra variar um pouquinho, uma notícia um pouco curiosa. Eu acho que todo mundo viu, mas vocês estão ansiosos pro show do Eminem dentro do Fortnite? E então, pra quem não sabe, né, que tá ouvindo a gente, o artista ele vai ganhar uma nova skin dentro do game do Fortnite e ainda vai ter um show, meio que uma vibe que foi feito com o Blackpink, que também, quem não conhece, é um grupo de K-pop sul-coreano.
Mano, o Fortnite é quase um metaverso já, tá ligado?
Sim!
Tipo assim, eles têm skin de todas as pessoas que existem e, tipo, eles fazem eventos dentro dos jogos, tipo, eventos, tipo,
shows. Ah, big evento.
Sabe? Que, tipo, a pessoa entra no jogo naquele horário pra ver aquilo.
Cara, eu nunca joguei Fortnite, mas eu fico muito curiosa, porque como eu nunca joguei, eu não sei realmente do que se trata. E aí, quando eu leio coisas de Fortnite, é tipo, um show do Eminem. E eu fico... O que é o jogo? O que é que está acontecendo ali? Já tá virando uma rede social, sabe? Igual tinha o Invo, o Second Life. Pra mim, na minha cabeça, o Fortnite é isso.
Aham. Gente, eu nunca joguei Fortnite. Isso que ele era pra ser o jogo de... tiro, né? Basicamente.
Sim, é.
Eu tô chocada que é um jogo de tiro agora.
É, Fortnite, eu cheguei a jogar quando o jogo começou a ficar famoso, em 2017.
Tem cara.
Assim.
Uhum, é a cara dele.
Daí eu joguei joguei 2017 mais, aí passou uns 2 anos assim, eu joguei bem menos. Eu jogava mais com meus amigos, nunca gostei muito do jogo, né? Toda aquela mecânica de construir, não é muito minha praia, não. Eu gostava só de dar tiro mesmo. E daí...
É preocupante.
E daí, tipo, para de jogar o jogo, né? Eu fiquei, tipo, um tempo sem saber do jogo. Quando fui voltar pra ver outra coisa, sabe? Completamente diferente. O jogo, sei lá, virou uma outra coisa. Tipo, é muita skin, é muita propaganda dentro do jogo, sabe? Até o pessoal que jogava, né? A comunidade do jogo mudou muito. Sinceramente, sim. Eu acho Fortnite um jogo interessante, talvez seja o jogo mais interessante que existe em Battle Royale, mas...
Uhum.
Mas eu não entendo o que é esse movimento, assim, sabe? Tipo, eu acho algo muito bizarro.
Sim, é porque, gente, parece uma seita, vamos ser honestos. Tipo, não é um jogo mais interessante, não tem realmente tanta coisa acontecendo no jogo. Cara, tem que ser lavagem de dinheiro pra conseguir, tipo, Blackpink, Eminem. Assim, eles têm que estar lavando muito dinheiro.
É os V-Bucks, mano. As crianças se compram milhares de V-Bucks por dia.
Mas é verdade, porque isso de criança com esse tipo de jogo, cara, é um crime. Porque eu, quando eu era mais nova, eu tinha o cartão do meu pai.
Meu Deus, Amor Doce?
E nem era Amor Doce, era Eldaria. E tinha um jogo, não sei o que, do Sultans. Que eu construía meu império, assim. E aí eu tinha vários filhos. E eu lembro que uma vez eu gastei R$300 do cartão do meu pai.
Eu já passei por isso.
Porque eu ia comprando e não ia caindo na hora. E eu comprava de novo. E nossa, quando chegou... Eu passei um aperto, gente, mas eu passei um aperto que eu virei e falei assim, putz, isso daí tem cara de que clonaram seu cartão, hein? E aí ele bloqueou o cartão e até hoje eu não admiti isso pra ele, desculpa, pai.
Eu lembro que eu era pequeno e eu jogava aqueles jogos de, tipo, celular.
Uhum.
Era do gelo, sabe?
Meu Deus, eu sei, céu. Eu sei. Esse é muito bom. Tinha o do Assassin's Creed também.
Cara, e daí eu jogava... Eu era criança, assim, jogava... Eu tinha um iPodzinho, né? E daí eu jogava e... Um dia meu encaraçou o cartão lá pra comprar alguma coisa. Não lembro o que era.
Tava lá.
Já começou o erro.
Isso aí. E daí eu comecei a comprar as coisas no jogo. Tipo, num dia assim, daí eu, tipo, gastei uns R$300 também. E daí ela ficou tão brava comigo. Nossa, eu nunca esqueci. Nunca esqueci.
É um evento canônico numa vida de uma criança.
Uh-huh.
Porque é aquela coisa, né? Tá ali, você é a tentação. A gente não consegue não ceder a ela. É impossível. Gente, é impossível. Tem um monte de história, principalmente do Fortnite, de que mãe deixou ali o cartão e a criança gastou, tipo, R$1.000.
Cara, eu lembro também que eu ficava usando o celular da minha mãe pra jogar, porque ela não tinha me dado no celular exatamente por isso, de gastar dinheiro. Só que aí eu fiquei preso em uma fase de um jogo, falei, e preciso pagar aqui, né? Infelizmente, vou ter que usar o cartão dela. Usei, gastei, continuei fazendo isso por uma semana sem ela perceber. Aí, quando ela descobriu, eu fiquei de castigo, mas tudo bem. Eu acho que, gente, Fortnite... A gente não pode negar que ele foi revolucionário. O trabalho que ele tem feito como Battle Royale, tipo, conseguir dinheiro de criança, tem sido bem revolucionário, né? A gente querendo ou não.
Ah, mas a gente tem que falar. Todo mundo fala criança com Battle Royale e não. Tem muita gente mais velha que joga. Eu tenho que dizer, eu acho que tem mais gente mais velha do que criança. Porque é um jogo bem estratégico.
Pior que é.
Eu não acho que criança, assim, não é chamando as crianças de burra ou com algum problema cognitivo. Mas é uma coisa que eu acho que você precisa demais.
É tipo assim, quando eu imagino Fortnite, tipo, toda época tem seu jogo que é aquela coisa. Tipo, chega da escola e joga. Acho que Fortnite é esse jogo.
Uhum.
Tipo, toda criança que tem um videogame, porque o jogo é de graça, né?
Sim.
Tu entra lá e joga com os amigos até. Eu acho que o pessoal que é mais velho meio que passa por isso também. Tipo, chega do trabalho e joga, né? E é um jogo que, tipo... Não chega a ser tão complexo no quesito de... Tudo que tu faz na hora, né? É um jogo que tem que planejar,
uhum,
sabe? O que você vai fazer. Então, ele é um jogo que permite jogar, acho que a qualquer momento.
É que, querendo ou não, ele tem tudo pra agradar todo mundo. Tem um montão de skin diferente, tem um mapa que é cheio de cor... Que vai, sabe, estimular todo mundo, enfim. Mas agora falando em criança, né? Quem nem não lembra de Pokémon? Pokémon, acho que ele fez bastante participação na vida de todo mundo. Pelo menos pra gente agora, né? E o Brasil, ele inteiro, sempre gostou muito de Pokémon. E agora, voltando um pouco pra cenário competitivo... Gabriel Fernandes, ele fez história com Pokémon GO no campeonato TCG, ao conquistar uma tríplice... Eita, falar tá difícil. Ele conquistou a tríplice coroa no último final de semana, nesse campeonato que eu falei, o TCG. Ele venceu o campeonato regional, o Pokémon World Championship de 2023 e o Latin America International Championship de 2024, alcançando o terceiro grande troféu do ano. O título da categoria sênior foi conquistado por Emílio Cordeiro, na Expo Center Norte, em São Paulo, e se consagrou como a terceira vitória do ano. Agora, gente, Eu não fazia ideia que Pokémon GO tinha tanto campeonato assim.
Sim, eu acho que ele ganhou... O menino, né? Ele ganhou na categoria, tipo, juvenil, um negócio assim. Sim, eu vi, ele ganhou uma puta premiação. Uma premiação, tipo, muito grande, assim. Tipo,
é uma das maiores?
É bem grande. Eu fiquei assustado quando eu vi. Não sabia também quando saiu a notícia.
Eu achava que Pokémon GO era só, tipo, pela chacrinha. Quando eu descobri que tinha campeonato, me pegou muito de surpresa. E o pessoal, tipo, joga pra caramba.
Joga mesmo, com boa vontade. E... Ai, eu não sei. Eu tentei jogar Pokémon GO. A gente, inclusive, teve um episódio do Insira Ficha, fazendo merchan aqui, sobre Pokémon GO. Quem não viu, pode lá ouvir. Mas, gente, Pokémon GO, pra mim, era só uma questão... Ah, tô sem nada pra fazer, tô andando por aqui, vou chocar um ovo. Pegar um Pokémonzinho bonitinho, legal, fazer coleção. Mas não, tem gente que vai realmente pra batalha, literalmente, né?
Cara, eu baixei, tipo, na época, quando estourou mesmo de primeira, porque... Cidade pequena, todo mundo tava fazendo isso, né? Fica meio feio você não fazer. E eu baixei, eu acho que eu devo ter ficado uma semana só e depois eu perdi a magia.
Pois é, né? Eu não sei se é porque não tinha gente pra jogar comigo ou se eu só cansei de ficar girando Pokébola, mas perdeu um pouco a magia. Queria saber como é que esse pessoal consegue se manter tanto pra fazer competição.
Ah, eu acho que se eu fosse boa e tivesse um campeonato jogando dinheiro...
Se tivesse um pouco de dinheiro...
Eu acho que o que atrai também é o dinheiro, porque o Pokémon é o que roda muito dinheiro, né?
Uhum.
E como tem muita gente que gosta, acho que você meio que une o útil ao agradável, né? A pessoa uhum. gosta, ela já faz aquilo naturalmente, daí ela é boa, sabe? Uma coisa leva a outra, assim, eu acho.
É. Quem diria que bater cartinha quando mais novo e jogar Pokémon não teria futuro? E, gente, aqui do Insira, a gente não trouxe essa informação. Mas uma notícia importante que saiu é que o mês passado saiu uma notícia da Arábia Saudita, que foi anunciado no dia 23 de outubro, a intenção de criar a Copa do Mundo de Esportes sediada em Riad, uma cidade lá da Arábia Saudita. A edição inaugural vai acontecer em junho a setembro de 2024, com um evento planejado para durar até 8 semanas. A competição, ela pretende ter uma evolução do Gamers 8, um torneio multimodalidade realizado no país desde 2022. Vão incluir muitos jogos dentro dessa competição, dessa modalidade. E eu queria saber de vocês dois que estão aqui na mesa, o que é que vocês acham disso? Sediar uma Copa do Mundo de esportes num país como a Arábia Saudita.
Ah, é polêmico, né? A gente já dá uma palhinha sobre isso, né? Mas, assim, todo o conceito de coisa que reúne dinheiro, grandes eventos, acaba levando para esses lugares, né? Não tem muito para onde fugir. Eu acho que é uma tendência agora, né? Que isso aconteça cada vez mais frequentemente, né? Porque antes eu acho que era muito ligado a não sei se tradição, mas, por exemplo, como o Japão é um grande desenvolvedor de jogos, muitos campeonatos eram no Japão. Estados Unidos, sabe? Esse tipo Sim. de coisa. E agora, simplesmente porque os caras podem e porque eles querem fazer com que o país ele seja visto de outra maneira, eles vão trazer esses eventos pra lá, né?
Como você comentou, toda aquela questão de dinheiro, né?
Eu acho que, tipo, o poder é o que tá mais fazendo. Porque o mundo dos jogos é muito mais dinheiro do que realmente você ser bom ou algo assim. Tem muito mais dinheiro rolando por ali. Então, tipo assim, é o dinheiro que vai fazer alguém comprar um computador, montar um computador muito bom, e vai ser o dinheiro que vai fazer um lugar ser escolhido pra sediar uma Copa. Eu acho que não tem uma outra, tipo, considerada de esporte, assim, que tem tanto dinheiro rolando. Nem Olimpíadas. Eu acho que tem esse dinheiro rolando.
É que todo produto meio tecnológico é muito caro pra construir. Ou pra você comprar, né, em geral. Pra você fazer um computador gamer, você precisa de uma placa de vídeo boa. Depois você precisa de coolers bons. Tudo, tá? Vai um atrás do outro e, tipo, pra rodar esses jogos muito bons pra... que vão dentro das competições. Ignorando um pouco o LoL, né?
Os jogos bons e o LoL.
Os jogos bons e o LoL pra ir pras competições roda muito dinheiro. E até no LoL, né? Porque tem as skins, tudo lá. Enfim.
E com certeza rola do país, né, da Arábia,
uhum.
é meio que patrocinar as empresas que produzem jogos, né, e também as que produzem computadores, né, peças de computador para que a empresa volte também o olhar dela pro país, né? E meio que é uma troca que eles fazem, né? Que se baseia no dinheiro. E daí é sempre aquela coisa, né? Hoje eu acho que é muito comum, uma tendência dos últimos anos, quando a gente vai jogar jogos, os jogos terem alguma mensagem sobre diversidade ou alguma coisa no sentido... Ah, esse jogo aqui tem personagem X que representa, não sei, a comunidade tal. Sabe? Essa parte da representatividade, eu acho que é algo que cresceu muito. E essas mesmas empresas que dizem apoiar essas causas, por trás elas recebem dinheiro de países como a Arábia Saudita, que...
Oba.
Onde, sei lá... onde... Eu falo que homofobia é crime, não que... ser homossexual é crime, né?
Isso, enrolou.
Cara, sim, mas tipo, até mesmo o mundo inteiro dos jogos, vamos falar assim, de LOL, é muito polêmico por trás.
Uhum.
Eu acho que é muito difícil, até um tempo atrás, você pegar alguém que trabalhava muito com LOL que não tivesse muita polêmica. Tudo veio por causa da Ilha da Macacada. A gente sabe que muita coisa ruim veio da Ilha da Macacada. Quem estava na Ilha da Macacada viu crimes.
Quem viveu sabe.
Só quem viveu sabe, tá? Crimes que indescritíveis.
Outra coisa, assim, eu acho que a comunidade do videogame, quando ela começou a crescer no início desse século, eu acho que era sempre foi uma coisa elitizada, né? Porque quem consegue ter acesso é o pessoal que tem um pouco mais de dinheiro, né? As famílias, enfim. Mas eu acho que cresceu a um ponto que hoje é... Quem controla o videogame são as elites, né? Cresceu um mercado mesmo pra isso. E acho que a tendência é que cada vez mais fique algo mais elitizado e algo que se afaste do que foi há anos atrás, sabe? Quando era mais um hobby de quem realmente gostava, né?
Uhum. Vocês acham que vão flopar? Que vai flopar esse campeonato?
Ah, acho que não. É muito difícil. É muito dinheiro.
É, gente.
Exato. Assim, querer que flopasse, eu até queria. Porque eu acho que ia ser bem divertido se flopasse pra gente comentar aqui no Insira. Mas, cara, o que o pessoal deve estar investindo... E a gente sabe que tem muita gente muito fanático.
Sim.
Que, tipo, vai estar vendendo casa, carro, o que for pra poder ir.
Sim, você acha? Os árabes vão comprar stories de todo mundo. Todo mundo que vai pra esse evento vai fazer stories sobre, entendeu?
Nossa, realmente, daqui a pouco, o que vai ter de gente aleatória falando vai ser tipo o Fyre Festival. Porque vai ser num lugar quente, igual o Fyre foi. E aí vai estar todo mundo falando, ai, eu tô indo pra Arábia Saudita.
Daqui a pouco até eu vou pra lá. Mas...
Vai sim.
Ah, pode ter certeza, eu vou levar o Vitor junto. Mas então, gente, uma última informação. Bolão. Game Awards, o que é que vocês acham das indicações do ano? Pra quem não sabe, nossos ouvintes, alguns jogos como Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, claro, né? A Marvel, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros, Wonder, né? E até Legends of Zelda, Tears of Kingdom, né? E foram indicados ao Game Awards. E o que é que vocês acham? Vocês têm algum palpite de quem vai ganhar?
Ah, acho que Baldur's Gate, né?
É um pouco óbvio, tipo... Não tem... Eu acho assim, que chega a ser vergonhoso pros outros jogos competirem junto.
Alguns desses são jogos bons, assim, mas... Não chega a ser nível de jogo do ano, né?
É bom, mas é que o negócio do Baldur's não é só ele ser um jogo bom, é que tem muito hype em cima.
É que assim, se eles tivessem lançado em outro ano que não tivesse lançado Baldur's Gate junto...
Tinha ganhado.
Eu acho que eles ganhavam, muitos aí ganhavam de boa, sabe? Mas quando tem Baldur's Gate, que revolucionou todo o estilo de jogo de RPG e... Ai, gente, não tem nem o que falar, Baldur's Gate 3, né? Infelizmente, eu também tô passando pra ele fazer o quê? Joguem. Vejam live. Inclusive, a gente fez uma live na Twitch e provavelmente vai fazer outras. E, pra você que também acompanha a gente na Twitch, a gente provavelmente vai fazer uma live pra acompanhar toda a questão do Game Awards e fazer, então, o nosso bolão maior da equipe. Então, se você não segue, eu insiro a ficha lá pelo canal da Twitch mesmo. E vocês têm algum jogo que gostariam que tivesse entrado no Game Awards? Só pela emoção?
Sei. Ah, eu não tenho nenhum, acho que não, porque eu gostaria.
Eu também não tenho nenhum, porque eu não tive realmente animada com nenhum jogo que eu joguei, sabe?
É aquilo que a gente falou, sabe? Não teve muito lançamento, assim.
Exatamente. Acho que qualquer jogo que a gente colocasse seria a mesma coisa que colocar, tipo, um Transformice contra o Baldur's.
É, eu acho que os grandes lançamentos já estão lá indicados.
Aham.
Uh-huh. O de resto tá meio xoxo.
Nem Lies of P?
Ah, verdade. Lies... Eu esqueci. Eu acho que Lies of P... O Lies of P podia tá lá, mas... Não sei, é porque é um jogo que... É, Souls-like é sempre um pouco mais do mesmo, né? Eu achei até que o jogo seria melhor. Eu esperava mais. Eu vi muita gente falando bem do jogo. Daí, tipo, eu vi reviews, o pessoal falou, não, o jogo é muito bom, não sei o quê. Mas vendo a gameplay, assim, não me animou tanto.
É mais pelo hype, né?
É.
Ser um novo Souls-like. Mas, enfim... Acompanhe a gente na Twitch. Se você tem alguma opinião diferente, comenta com a gente no Instagram, em @inseraficha. E mais uma última informação, que é, na verdade, uma publi não paga, inclusive, se quiserem, a querida Steam. Para vocês, gamers de plantão que ficaram até aqui, a Steam ela tá com uma promoção até 85% de jogos lá pelo site. Além de alguns jogos gratuitos e coisas desse tipo. A gente tá falando isso porque se você queria jogar um jogo, comprar assim, agora pode ser a hora, né? Mas enfim, vocês gostariam de comentar mais alguma coisa, pessoal da mesa?
Não. Obrigado.
Estou... É isso.
É isso aí.
Ah, querem falar mais sobre esports? LOL, alguma skin que ganharam? Mentira. Então, gente, a mesa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, Ana e Vini, nesse último episódio, né, do Insira Fish no semestre, aparentemente. E, então, para vocês que ouviram a gente, se liguem nas nossas redes, no nosso canal da Twitch, que a gente vai continuar ativo por lá, por mais que a gente não tenha nenhum programa. Até a próxima! Para quem quer ficar cada vez mais informado sobre o mundo gamer e acompanha... Eita, me perdi aqui já. Para quem quer ficar mais informado, né? Como eu falei, é só seguir a gente no Spotify, que o programa vai ser postado junto com vários outros programas sobre temas muito específicos lá no Spotify e no Instagram em @insiraficha. Foi uma alegria e um prazer muito grande passar esse ano de você, com vocês, ouvintes. E nós nos veremos agora em 2024. E com muito mais conteúdo, talvez algumas reformulações. A gente tem vários planos para 2024, então fiquem ligados. E apesar disso, não esqueça de acompanhar nossas redes sociais, que a gente não vai ficar parado por lá. É bom a gente lembrar isso. Boas festas e um Feliz Natal adiantado! Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. A apresentação foi por Pedro Guerrazzi. O roteiro por Daniele Alves. Mesa Redonda com Vinícius Graton e Ana Beatriz. A trilha sonora foi por Luísa Fepe. A arte e legenda por Marcelo Pedroso. A assistência técnica por Peter Lobo. Edição por Daniele Alves, Victor Lababinchon e Pedro Guerrazzi. A coordenação geral é com a professora Valciso Culotto. Insira Ficha e Rádio Pontufisk. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.